personalidade da Torá de hoje é o Rabba. Rabba Bar Nachmani, um Amorá, um mestre da época do Talmud. Rabba Bar Nachmani nasceu na Babilônia, mais ou menos no ano de 4030 da criação do mundo, que seria por volta do ano 270 da Era Comum. E ele viveu apenas 40 anos, então ele faleceu 4070 mais ou menos, que seria mais ou menos o ano de 310 da Era Comum. Rabba Bar Nachmani era Kohen, e ele tinha alguns irmãos, Rav Hanania, Rav Oshaya, que moravam em Israel, e que inclusive, mas eles foram para Israel, eles também nasceram na Babilônia, mas foram para Israel, e eles inclusive convidaram o Rabba para vir aprender Torá do Rabbi Yohanan em Israel. Como nós falamos, ele viveu na época dos Amoraim, a época do Talmud, a época onde estavam os sábios discutindo e analisando as palavras da Mishnah, o que depois levou à compilação do Talmud. O grande mestre do Rabba chamava-se Rav Huna, que aparece muitas vezes também no Talmud. E o Rav Huna, inclusive, valorizava bastante esse seu discípulo, o Rabba. Depois, quando o Rav Huna faleceu, os alunos, inclusive o Rabba, foram aprender Torá do Rav Yehuda, na cidade de Pumpedita. Era uma cidade muito importante, judaicamente falando, na Babilônia. O Rabba tinha vários colegas, como Rav Hamnuna, Rav Yosef Barhama, Rav Matna, Rav Amram e outros. Mas o amigo mais amigo dele, o melhor amigo dele, que eles cresceram juntos e estudavam juntos sempre, era o Rav Yosef. Aparece muitas vezes os dois juntos no Talmud, ou discutindo ou concordando. O Rabba era muito afiado. Muito afiado. E por isso ele é chamado na Gemara, ele tem o título de Oker Harim, arranca montanhas. De tão afiado que ele era na Torá, e ele era muito expert em todos os 6 tomos da Mishnah. Ele era tão expert que praticamente em 99,9% dos casos que tem discussões entre Rabba e Rav Yosef, a halakha é como Rabba. Na verdade, não só com Rav Yosef. De uma forma geral, discussões que envolvem a opinião do Rabba, a lei fica como Rabba na grande maioria dos casos, de tão expert que ele era. O Talmud também conta sobre o Rabba que ele tomava bastante cuidado com a honra do Shabbat para se preparar para Shabbat, mas ele mesmo auxiliar. Imagina, nós estamos falando, já vamos falar daqui a pouco, que ele era um grande mestre, ele era também o chefe da yeshiva. Mas ele que todas as sextas-feiras cortava a lenha para acender o forno, a lareira para Shabbat. Depois que o Rav Yehuda faleceu, em Pumbedita, e era o Rosh Yeshiva, o Talmud conta que ficaram na dúvida quem colocar como Rosh Yeshiva. Ficaram os dois colegas, o Rabba e o Rav Yosef. Os dois eram gigantes em Torá. E a questão era qual dos dois colocar como Rosh Yeshiva. O Rava era mais afiado e o Rav Yosef era mais sabido, mais preciso. E mandaram a pergunta para os mestres de Israel, da terra de Israel, e responderam que é melhor aquele que é mais expert, não o Rava, quer dizer, o Rav Yosef, que era mais expert, e não o Rava, que era mais afiado. Só que o Rav Yosef não quis assumir o cargo. E por isso, acabaram colocando o Rava como Rosh Yeshiva. Ele foi Rosh Yeshiva durante 22 anos até falecer. Ele tinha 18 quando assumiu. Então você já vê só a grandeza do homem. E o Rava não quis pegar o posto só para si. Ele acabou pegando o posto, mas ele colocava junto o Rav Yosef, junto dele. E os dois juntos trabalharam na Yeshiva, difundindo Torá. E depois que o Rava faleceu, o Rav Yosef ficou sozinho no cargo de Rosh Yeshiva, o diretor da Yeshiva. Importante notar, quando nós falamos, às vezes, diretor da Yeshiva, dá aquela impressão que é o que fica naquela salinha do diretor e cuidando das partes. Não é isso. O Rosh Yeshiva é muito mais, ele é muito mais ativo numa Yeshiva. Ele que comanda a Yeshiva, mas ao mesmo tempo ele que dá as aulas principais e ele que ensina as pessoas. Tem aulas, aí vai variar, lógico, de cada Yeshiva qual o sistema, mas geralmente tem aulas semanais ou diárias, que é a aula do Rosh Yeshiva. Porque tem outros mestres que dão aula também na Yeshiva. Mas existe a aula do Rosh Yeshiva, que sempre é uma aula muito mais incrementada e com muito mais aprofundamento e conhecimento. O Rava se transformou num mestre tão importante na região, que inclusive ele era o rabino em Pumpedita. Mas havia também uma cidade próxima chamada Sura, onde o Rav Chisda, que era mais velho, era o mestre lá, era o Rosh Yeshiva lá. E o Rava respeitava muito ele. Quando o Rav Chisda faleceu, eles ficaram com uma certa lacuna lá em Sura. E essa lacuna foi preenchida pelo Rava, que acabou assumindo o rabinato da região, pegando as duas cidades. Isso fez com que o Rava ficasse muito famoso. E as pessoas vinham aprender Torá do Rava. Naquela época, a maioria das pessoas se ocupavam da agricultura. E existem dois meses por ano que são meses mais fracos no ramo da agricultura, não precisa tanto trabalhar. E são meses muito bons, quer dizer, o mês de Adar, que vem antes de Pesach, é um mês que está mais tranquilo o trabalho, porque terminou o inverno e está começando a primavera. Então, você já plantou, já cuidou de tudo que se cuidar para o plantio, e ainda não chegou o momento de colher. De colher. Então, é um momento bom para dar uma escapada. E a mesma coisa com o mês de Elul, que vem antes de Rosh Hashanah, o Kippur Sukkot. Também é um mês que você acabou toda a colheita, mas ainda não chegou o momento do plantio. Então, você está naquele recreio entre uma atividade e a outra. E por isso existia um costume que era chamado mês da noiva, mês de Kalá, onde as pessoas se ajuntavam nos grandes centros de Torá para aprender Torá. E é bom. Dava uma reforçada nas leis de Pesach e uma reforçada nas leis das festas de Tishrei. É lógico que não é só isso, porque os mestres aproveitavam para transmitir de tudo. Porque eram os dois meses que as pessoas tinham para dedicar bem ao estudo da Torá. No caso do Uraba, vinham 12 mil pessoas nesses 2 meses por ano para aprender a Torá dele. Um detalhe curioso é que o Rabba costumava iniciar as suas aulas com uma anedota, com uma piadinha. Dessa forma, ele abria o coração das pessoas, dos alunos, com uma piadinha, com um pouco de alegria. E depois disso, com muita seriedade, ele ensinava a matéria, a aula em si. Também o Talmud conta que às vezes ele, de propósito, falava alguma coisa errada para afiar os alunos e perceber se eles estão prestando atenção no que ele está falando. Não só prestando atenção, que estão boiando, mas prestando atenção quer dizer que estão afiados no assunto. Uraba tinha um sobrinho chamado Abaye. Na verdade, o apelido dele. Se Deus quiser, um dia nós vamos falar sobre Abaye também. O Abaye perdeu o pai ainda antes de nascer e a mãe no parto. Quem criou o Abaye? Esse tio, Uraba Bar Nachmani. E o Abaye era um dos grandes alunos do seu mestre, Uraba Bar Nachmani. Uraba tinha uma vida muito difícil. Teve uma vida muito complicada, tanto financeiramente como de sofrimento. Teve muito sofrimento na vida. Tem uma passagem que o Talmud diz, o Rava, um outro mestre, o Rava diz que a vida, filhos e sustento não dependem dos méritos da pessoa. Já é pré-definido por Deus segundo aquilo que a pessoa precisa ao longo da vida, quais são os desafios que vai ter que passar, já é definido o que ele vai ter. E ele traz como exemplo uma comparação entre esses dois mestres que viveram na mesma época praticamente, Uraba e Rav Chisda. Diz o Talmud que Uraba e Rav Chisda eram dois hachamim e tzadikim, dois sábios e tzadikim. Os dois, quando rezavam, as suas preces eram atendidas. E mesmo assim, olha a comparação. Rav Chisda viveu 92 anos. Uraba viveu só 40. Na casa do Rav Chisda estavam sempre festejando, sempre tinha festas, casamentos. Na casa do Uraba sempre tinha luto e perda. Na casa do Rav Chisda se dava até para os cachorros comerem da flor da farinha, da sêmola. E os cachorros nem queriam comer. Enquanto que na casa do Uraba as pessoas comiam pão de cevada, cevada é considerado comida de animal, e não tinham o suficiente para eles comerem. Ainda mais, Uraba também sofria com as pessoas da sua cidade. Tinham muitos ladrões e embromadores na cidade. Ele não tinha medo, ele sempre chamava a atenção destes, e eles odiavam Uraba. Até que uma vez o Abaye disse para ele que eles odeiam tanto ele, odeiam tanto Uraba, que eles não pretendem nem falar um elogio sobre ele depois que ele falecesse. E Uraba disse que para ele basta que o Abaye e o Uraba Bar Nachmani falem sobre ele, já está suficiente, não precisa o resto da cidade que é bravo com ele. O Talmud conta que Uraba e o Abaye, que era o sobrinho, eram descendentes do Eli HaKohen, Eli HaKohen foi um Kohen na época dos profetas, e foi decretado sobre ele que todos os descendentes dele morreriam cedo. E a forma de escapar disso, desse decreto, seria por intermédio de estudo da Torá, Igmilut Hassadim, e fazer bondade. E o Talmud conta que o Rabba se ocupou de Torá, por isso ele viveu 40 anos, que geralmente viviam 20 anos. E o Abaye, que se ocupou de Torá e de bondade, viveu 60 anos. No final das contas, o Rabba faleceu sendo perseguido. Foram e delataram o Rabba para o governo babilônio, dizendo que ele causa com que 12 mil pessoas não paguem impostos. Uma vez que esses 12 mil discípulos vinham lá ouvir as aulas duas vezes por ano, alegavam que os cobradores de imposto vinham nas cidades deles para cobrar, e eles não estavam. E que ele, então, é o causador por eles não pagarem os impostos. E por isso, iniciaram uma perseguição ao Rabba. O Rabba teve que fugir de um lugar para o outro, até que, finalmente, ele acabou voltando para Pumbedita e lá se escondeu. Só que descobriram ele e ele foi trancado, foi preso num lugar. O Rabba rezou para Deus e caiu a parede desta cela que ele estava preso. E ele fugiu para o meio do pântano. E lá ele ficou debaixo de uma palmeira, estudando Torá. E naquele momento teve uma discussão nos céus, assim como o Talmud. Estão discutindo nos céus sobre leis de Tzara'at, aquela mancha que aparecia na pele. E Deus disse que é puro naquele caso. E as pessoas da Yeshiva lá em cima dos céus disseram que nesse caso a pessoa está impura. E aí disseram nos céus, quem vai definir então? Disseram Rabba Bar Nachmani, que é um profissional na área de Negaína, profissional na área de Tzara'at, ele entendia muito bem dessas leis, ele vai definir. E assim mandaram o anjo da morte para trazer o Rabba para os céus. Mas o anjo da morte não conseguia chegar perto dele, porque estava estudando Torá. Torá protege, tem a história da vida Melech também, Torá protege e não permite que o anjo da morte chegue perto. Então nessas, bateu um vento, e fez uns barulhos lá, os canos, os bambus, fizeram barulho. E o Rabba achou que estavam vindo pegar ele. Os soldados estão chegando. E ele rezou e pediu, Deus, por favor, prefiro morrer do que ser entregue nas mãos destes soldados, desse governo. Imagina que não ia fazer com ele. Naquele momento, saiu a alma dele, mas quando estava saindo a alma, ele falou, Tahor, Tahor, é puro, puro. E aí saiu uma voz celestial e disse, bem-aventurado é Rabba Bar Nachmani, que o seu corpo é puro e a sua alma saiu falando Tahor, falando puro. E aí naquele momento, caiu um bilhete, assim o Talmud diz, o Maharal diz que isso não obrigatoriamente significa um bilhete mesmo, pode ser. Caiu a informação lá em Pumbedita, dizendo que o Rabba Bar Nachmani foi levado para os céus, faleceu. Então os alunos, o Abai e o Rava, foram procurar o corpo dele para poder enterrar ele. Quando eles chegaram próximos de onde ele estava, eles viram que tinham uns pássaros fazendo sombra num determinado espaço. Eles entenderam que deve ser que esses pássaros estão protegendo o corpo do Rabba do sol. E, de fato, ele estava e levaram ele e ele foi levado para ser enterrado. Depois, durante 3 dias e 3 noites, ficaram elogiando e falando sobre Urabá. Aí algumas pessoas queriam já ir embora. E caiu um bilhete dos céus dizendo: todo aquele que sair agora vai ficar de gelo. Então, eles continuaram falando sobre Urabá, mas até o sétimo dia, durante 7 dias. E aí saiu um bilhete e disse: vocês podem ir em paz para casa. O Talmud também conta que naquele dia que Urabá faleceu, bateu um vento tão forte, aquelas rajadas, que empurrou um ismaelita que estava montado num camelo de um lado do rio para o outro lado do rio, jogou ele. Quando ele perguntou o que está acontecendo, disseram para ele que hoje faleceu Urabá bar Nachmani. Então ele disse: mestre do universo, o mundo é todo seu. Urabá bar Nachmani é seu. Você gosta do Urabá e Urabá gosta de você. Mas por que você vai destruir o mundo, então? E aí o vento se acalmou. Urabá deixou um filho, principalmente, o Rava Breiderava, que era um grande aluno do Rav Yosef, aquele amigo dele. Também nós encontramos no Talmud sobre o Rav Chia Baraba, que era também filho dele. E essa é basicamente uma história geral sobre a vida deste grande mestre, do qual nós temos muitas leis no Talmud que são faladas, entregues por ele, e nós as fazemos até os dias de hoje. São palavras que nós aprendemos do Rabá. Só um exemplo de uma coisa assim simples, e que foi o Rabá que falou: que o lulav se pega na mão direita e o etrog se pega na mão esquerda. Nós aprendemos isso no Talmud, por exemplo, do Rabá.